Uma notícia que chamou bastante atenção ontem em todo o mundo, que evidentemente luta contra essa pandemia, aponta que o presidente Donald Trump disse que a farmacêutica Gilead recebeu uma autorização emergencial da Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, para o uso do Remdesivir. A agência declarou que se trata de um importante avanço clínico e autorizou o uso do Remdesivir nos Estados Unidos apenas para tratamento da doença em pacientes hospitalizados em estado grave. Bom, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto e esse medicamento especificamente com o farmacêutico Leandro Medeiros, que é mestre em inovação terapêutica e especialista em fitoterapia. Também é professor e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste. Doutor Leandro Medeiros, bom dia para o senhor, tudo bem?
Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
Bom, doutor Leandro, inicialmente, que medicamento é isso, o Remdesivir?
Olha, o Remdesivir foi desenvolvido inicialmente para o manejo do ebola. Inclusive, ele foi comercializado durante algum período por esse laboratório, que é o detentor da patente, a Gilead, né? Só que essa droga foi abandonada, ou, na verdade, a gente chama de droga órfã, porque não havia mais interesse na sua comercialização. Então ela ficou meio que esquecida, né? Só que com essa pandemia, então o que aconteceu foi que os estudos foram sendo feitos, né? E aí pensou-se que o mecanismo de ação dessa droga poderia contribuir também com a diminuição da, vamos chamar de carga viral, né? Poderia ajudar na inibição da multiplicação do vírus. Então alguns estudos foram feitos. Um estudo que foi publicado nessa semana, coincidentemente, da China, não mostrou benefício nenhum. Foi um estudo menor do que esse que foi citado pelos Estados Unidos agora, tá? E ele não mostrou nenhuma diferença em relação, por exemplo, ao tempo de recuperação dos pacientes. Mas esse estudo que o FDA citou, que o Donald Trump citou, enfim, foi anunciado ontem, né, intensamente, e que deu a aprovação em caráter emergencial, isso vale ressaltar, é um processo completamente atípico, porque o FDA não iria aprovar essa droga em condições normais, com os dados que a gente tem ainda. Ela é muito rigorosa, inclusive, quando ela decide por aprovar o uso de um novo medicamento para uma nova doença. Então, esse foi um estudo feito com 1.063 pacientes, que começou no dia 21 de fevereiro, e foi observado que os pacientes que apresentaram um quadro grave, eles tinham um tempo de recuperação mais rápido do que aqueles que não consumiram esse produto. E é importante fazer esse tipo de comparação, sem comparar o medicamento com nada, né? E aí tem que fazer o que nós chamamos de estudo placebo controlado. Essa é a diferença que interessa para nós. Bom, em resumo, o tempo médio de recuperação foi de 11 dias para os pacientes que utilizaram a droga. Os pacientes que não utilizaram a droga tiveram um tempo médio de recuperação de 15 dias. Então, são 4 dias a menos aí, ocupando, uma vaga.
O que é muito importante, né?
É, porque isso gera um impacto. Essa é uma diminuição de 31% relativa, tá? Esses 4 dias representam menos 31% de tempo para se recuperar. São 4 dias a menos num serviço de saúde, ocupando uma vaga de UTI, né? Então, isso poderia, em tese, desafogar o sistema de saúde um pouco e evitar os riscos secundários de infecção, por exemplo, de um acompanhante, né? Ou também dar mais possibilidade para que outras pessoas possam ser tratadas. Então, tem uma série de questões aí que são benéficas quando você pensa nisso. Agora, não houve nesse estudo uma diferença significativa em relação à mortalidade. Então, eles calculam lá um valor e aí esse valor não foi significativo, né? Existem outros estudos sendo feitos no momento, né? Na verdade, ao todo no mundo, são 5 estudos clínicos, 2 foram concluídos. Um desses 2 não mostrou diferença significativa. Esse segundo que eu estou mencionando agora, que foi mencionado pelo FDA, pelo Donald Trump, mostrou diferença significativa, mas apenas para o tempo de recuperação. E foi até um estudo maior. Então, nós temos que ter algum cuidado nesse sentido para não... não se trata nem de correr na farmácia, nem adianta correr na farmácia, porque, e aí vale ressaltar, esse medicamento não é aprovado no Brasil ainda. Não existe no Brasil, inclusive.
Não tem nem pedido de registro dele no Brasil ainda, né?
Não. Porque o fluxo é o seguinte, o laboratório tem que ter o interesse em fornecer para aquele país, se ele detém a patente, né? A não ser que o Brasil, né, possa... Que eu não acho que vai acontecer isso. Não acho que haja, inclusive, ambiente político para isso. Mas se você... quebrar a patente do medicamento por lei, né, como aconteceu na lei dos genéricos, em 99. Então, não é que a patente expira, mas por uma lei federal, aí o país passa a ter autorização para produzir essa mesma droga. O problema disso é a judicialização, porque o laboratório pode entrar e isso aí pode gerar uma dor de cabeça muito maior. Então, a Anvisa, pelo que foi observado, ela está já em contato com o laboratório para negociar isso, para ver se tem interesse, para fazer algum lobby também para trazer para o Brasil, para, enfim, talvez esse seja o tratamento, mas de tudo que está sendo pesquisado, existem mais de 60 substâncias diferentes aí, avaliadas como medicamentos, né, como o tratamento com a proposta da recuperação dos pacientes, não a vacina. A vacina já é outra história, a gente já tem previsão aí de término dos estudos lá para junho. Uhum. Mas o medicamento para tratar os pacientes doentes, que é um ponto importante nesse momento para nós, ele é quem está na frente, nessa corrida, digamos assim. Nossa preocupação enquanto profissionais de saúde, né, eu enquanto farmacêutico inclusive, é que a gente corra demais, mas quando a gente insere esse produto no serviço mesmo, expande para toda a população, a gente não tenha o benefício e, o pior, que a gente possa até agravar a saúde dos pacientes. Porque como se trata de uma droga ainda pouco estudada, apesar de ter sido utilizada no ebola durante um tempo, mas a gente não sabe como é que é o comportamento dela, por exemplo, na população brasileira. Entende? A gente não sabe como vai ser o impacto disso aqui no Brasil. Então, a gente vai realizar estudos aqui no Brasil, a gente vai... simplesmente inserir, são perguntas que vão ser feitas aí nos próximos dias para a comunidade médica, científica, enfim. Mas estamos acompanhando esses dados, né, pelo nosso observatório. E resumo é isso, uma droga nova, relativamente nova, na verdade, né, que ela já foi usada há algum tempo, mas ela não está disponível no Brasil. É uma droga que, aparentemente, pode reduzir em 4 dias, em média, né, o tempo de recuperação de uma parte dos pacientes que foram internados, o que poderia causar algum benefício para o sistema de saúde. Então, é uma notícia boa, de toda forma, eu considero uma notícia boa, mas como toda notícia boa, a gente precisa analisar com muita cautela em decorrência dos riscos que isso pode trazer também.
Mas é importante ressaltar, né, doutor Leandro, o remédio não tem registro no Brasil, não está à venda nas farmácias e outra coisa, está sendo utilizado nos Estados Unidos para casos graves, somente casos graves. Então, não adianta ficar animadinho aí, correr para a farmácia, primeiro que não vai encontrar, também não vai tomar o remédio, então, no momento o remédio que nós temos é o isolamento social mesmo.
O melhor remédio é o que é comprovadamente eficaz, seguro, conveniente, né? Tem os seus impactos econômicos, sim, é óbvio, é importante, mas a gente precisa realmente manter o distanciamento social, né? O que nós chamamos de isolamento também, para que a gente possa dar mais condição de recuperação, né, desse quadro epidemiológico. Se você pensa na dimensão clínica, ou seja, individual, você evita que algumas pessoas se infectem, você evita, se você estiver com a doença, né, você pode até ter mais condição de se recuperar, mas na dimensão epidemiológica, que é pensando no coletivo, esse é o melhor remédio, sem dúvida nenhuma.
Uhum, sem dúvida. Professor Leandro Medeiros, muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade.
Valeu, Wagner, obrigado a você e aos ouvintes aí da Rádio Jornal.